A Gisela Duarte tem 35 anos, é de Vila Nova de Gaia e está na vizinha Espanha. Olá, Gisela.
Olá, Alice.
Está em Madrid desde 2012, mas antes de chegar a Madrid teve uma outra experiência no Peru. Gisela, vamos olhar para trás e perceber se ser uma portuguesa no mundo era um plano, era um objetivo ou se começou por acaso.
Era uma inquietude. Era uma inquietude que eu tinha desde criança, sempre gostei muito de passear. A melhor coisa que me podiam fazer e a única altura em que eu acordava sem que precisassem de me despertar era quando íamos de viagem. Nem que fosse só passear, ir e voltar no mesmo dia, eu já ficava contente. Portanto, eu sempre gostei imenso de conhecer e de explorar. O voluntariado era algo que eu tinha feito bastante em Portugal, mas senti a necessidade, e foi algo que eu sempre senti, desde muito pequenina, de conhecer uma realidade mais dura, mais conhecer outra realidade, que não aquela a que estamos habituados no nosso dia-a-dia tão ocidental. E foi isso que me levou a procurar uma experiência de voluntariado no
Fora do
estrangeiro.
país. Porque o Peru?
Esse país sempre me chamou, sempre teve algo que eu não sei explicar. Hoje em dia já sei mais um bocadinho, mas na altura, quando me chamava, não entendia muito bem. E havia uma grande indecisão entre a América do Sul e a Ásia. É bastante complicado procurar voluntariado a sério, eu queria uma experiência real. E deparei-me com bastantes instituições que me pediam dinheiro, em algumas situações justificado, mas eu não o tinha, e noutras situações não tão justificado, porque diziam-me que era para pagar visados e para pagar alojamento, tudo situações que eu própria me disponibilizei para resolver por minha conta, e quando isso acontecia já não me respondiam mais. Entretanto, encontrei eles chamam-lhe um comedor social, é um refeitório onde eles servem refeições a pessoas mais necessitadas, com uma valência também de apoio a crianças e jovens em situações de risco mais evidente. É uma instituição muito pequenina, nem sequer é reconhecida como ONG, e entrei em contacto com essa instituição através de uma voluntária que já lá estava, que tinha colocado algumas notas numa página muito, muito pequenina e muito arcaica no Facebook. No Facebook, não, perdão, na internet, uma página da internet. E fomos conhecendo pela internet e fiz uma entrevista por Skype com a diretora do centro, e houve uma conexão imediata entre nós as duas, e lancei-me. E disse: bem, vou experimentar. Também estava numa fase complicada a nível pessoal, tinha tudo aquilo que pensava que queria, tinha uma vida estável, tinha uma relação estável, uma pessoa fantástica ao meu lado, e não me sentia feliz, sentia-me incompleta, faltava qualquer coisa. A questão da económica do país também não ajudava, não só de um ponto de vista económico e da crise, mas do ponto de vista social, né, que foi bastante impactado pela crise, as pessoas andavam mais chateadas, mais tristes, o nosso semblante andava mais carregado e eu sentia-me um bocadinho. Faltava-me o ar, quase. E como era algo que eu sempre tinha querido fazer, tive esta conexão automática com a diretora do comedor e disse: é agora ou não faço nunca. E rompi, foi um romper quase com a minha vida toda. Abandonei a relação, abandonei a casa, e fui um bocadinho ao desconhecido, rumo ao desconhecido. Lembro-me da sensação, antes de entrar no aeroporto, fomos todos a um bar, eu vou desde os meus 15 anos, com os meus amigos, com os meus pais, com a minha irmã, para se despedirem de mim e para estarem a última noite, porque tinha um voo muito cedo. E quando estava aí, estava numa ansiedade, eu olhava para eles e pensava: o que é que eu estou a fazer? Vou deixar a minha família, vou deixar os meus amigos, estou tão bem aqui, o que é que eu fui fazer com a minha vida? Aquele sentimento quase de estou louca, isto não faz sentido nenhum.
Gisela, o voluntariado no Peru foi uma experiência que durou alguns meses. Que experiência foi esta?
Uma experiência que eu recomendo a toda a gente. Eu acho que nós todos precisamos de humildade, não é? Acho que é uma coisa que nos faz muita falta e foi a maior lição de humildade que eu tive na minha vida. Eu lembro-me quando fui para lá, me queixava, não é? E pensava comigo: ah, isto e a crise, e isto e aquilo e aquilo outro. E quando chego lá e me deparo com a realidade de pessoas que não tinham nada daquilo que eu fui ensinada, ou que a sociedade ocidental nos ensinou que nós necessitamos para ser felizes, não tinham nada disso, pelo contrário, muitas daquelas crianças precisavam de ir a um comedor para comer, e não nos enganemos, havia bastante miséria, mas eram felizes. Havia sempre música, onde quer que eu estivesse, e aquilo era uma aldeia muito pequenina, Grosso e o Prado, era uma aldeia mesmo muito pequenina. Havia sempre música, havia sempre uma festa. Podia não haver muita comida para pôr na festa, mas havia música, havia pessoas a dançar. Vinham os vizinhos todos para casa uns dos outros. Fosse o que o 15º aniversário de um miúdo, o aniversário de outro, fosse o que fosse, havia motivo para festejar. E foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Por isso, quando às vezes os miúdos me escrevem ainda no dia 2 e dizem: "Ah, Gisela, temos saudades suas, obrigada", e digo: "Obrigada, não, obrigada eu a vocês". Porque aquilo que eu aprendi a todos os sentidos, como pessoa, como profissional e como ser humano, não tem. Não, sei explicá-lo, muito sinceramente, não sei explicá-lo em palavras. É avassalador, acho que seria a palavra. Coloca-nos no nosso sítio, faz-nos olhar para a vida de outra forma, faz-nos questionar aquilo que nós achávamos que era importante para a nossa vida e para a nossa felicidade. E faz-nos perceber muita coisa, de um ponto de vista pessoal e imediato, faz-nos perceber, consigo-nos enrascar em qualquer parte do mundo. Portanto, eu sou um ser individual e com capacidade de tomar conta de mim, esteja onde estiver. Isso é muito importante, dá-nos muita força e dá-nos muita segurança. E depois somos colocados no sítio com lições de humildade diárias daquilo que é preciso para sermos felizes. E pequenas coisas que nós muitas vezes não damos valor no nosso dia a dia. Vivia relativamente perto dos meus pais, estava habituada a ver os meus pais todos os dias e lembro perfeitamente, eu estava lá 5 dias, no Peru, e coincidiu com o aniversário da minha irmã. E eu sou sincera, desde que passei a porta de embarque no Porto, senti tudo aquilo, o oposto daquilo que estava a sentir antes de entrar, que foi uma sensação de não, é mesmo isto que eu quero. Eu estava a parecer uma criança de 5 anos, é mesmo isto que eu quero, é o sonho da minha vida, eu estava radiante. E sempre estive esses 5 dias, apesar de todas as coisas que me iam acontecendo, todos os confrontos que eu ia tendo, todos os choques de realidade que eu ia tendo, eu estava extremamente feliz. E ao 5º dia, coincidiu com o aniversário da minha irmã, e ver no Skype a minha irmã entupida com saudades minhas, os meus pais, a minha família, foi complicado. Eu pensar, caramba, tantas vezes tinha ali ao lado, e às vezes por preguiça, porque estava no sofá, vou amanhã, ou ligo amanhã. E é nessas alturas em que nós damos valor a tudo aquilo que realmente nos faz falta mais perto no nosso dia a dia.
Veio do Peru com o sentimento de missão cumprida?
Não. Vim do Peru com o sentimento de não tenho mais possibilidade de ficar, mas quero fazer mais. Quero fazer mais. Mas vim com um sentimento de com alguma paz, vim com alguma paz, sei que fiz. Que ajudei, ou também me ajudaram a mim, sei que fiz o máximo e o melhor que consegui naquele momento, mas vim com uma sensação de há tanto por fazer, há tanto, tanto por fazer.
Gisela, depois de uma experiência como esta, regressar à Europa, mudar-se para a vizinha Espanha, é quase como regressar a casa.
É diferente. Espanha está aqui ao lado, nós temos a tendência, né, de dizer são os nossos vizinhos, mas é bastante diferente. Está perto, fisicamente estou bastante perto do Porto, coloco-me lá em 6 horas, se for de carro ou de avião em menos, mas é bastante diferente, depois o dia-a-dia absorve-nos. E se ao princípio o facto de nós estarmos perto nos permite, ao início, né, sobretudo quando cheguei aqui a Madrid, tinha estado tanto tempo no Peru, vim logo para Madrid, portanto sentia muita falta dos meus amigos, da minha família, portanto havia um sacrifício maior da minha vida aqui em Madrid, pela minha vida no Porto, por essa proximidade. Então tinha muita tendência a aniversários de amigos, festas, jantares familiares, aniversários, de ir muitas vezes ao Porto. E o que acontecia era que a minha vida social aqui em Madrid acabava por ser um bocadinho prejudicada porque nunca estava aqui aos fins de semana e não fazia tanta vida social aqui. Com o dia a dia. É complicado porque o facto de sabermos que estás já aqui ao lado às vezes faz com que inconscientemente descuremos mais as idas, porque sabemos que a qualquer momento podemos ir. Então não planeamos tanto e depois chega a altura e já está muito cara a viagem e de repente dizemos assim: poxa, mas que sensação é esta, que aperto é este que eu tenho no peito? Ah, são saudades. E isso acontece muito aqui, estando tão perto, acontece muito isso.
Mas em termos de adaptação, no que toca a hábitos culturais, sociais, é muito mais fácil do que no Peru.
Ah, sim, até porque aqui em Madrid, portanto, para alguém que é do Porto, que gosta tanto de falar, de conhecer, de receber, vir viver para a capital das canhas e da celebração, da alegria de viver, é inacreditável, é uma sensação difícil de não querer fazer parte. Portanto, foi extremamente fácil para mim. Sempre fui uma pessoa extremamente boémia nesse sentido, adaptar-me a esses hábitos.
Gisela, o que é que provocou a mudança para Madrid sem passar pela casa da partida? Vai do Peru diretamente para a vizinha Espanha.
Eu passei uns dias no Porto. Eu passei uns dias no Porto. O que me aconteceu foi, voltei e não estava em sossego. Dizia, o que é que eu vou fazer agora? Eu queria voltar para o Peru. Queria voltar para o Peru por uma questão profissional, porque vivia numa aldeia muito pequenina que tinha um centro de psicologia. Portanto, e se agora houve bastantes avanços em Portugal e no resto da Europa, quando eu acabei o curso, a psicologia era um bocadinho encarada como aquela coisa de, não, isso é para os malucos, eu não estou maluca, eu não preciso de um psicólogo. E chegar ao Peru, estar numa população extremamente pequenina, com um centro de psicologia e com mães de crianças a chegarem, a virem ter comigo e a dizer, olha, Gisela, meu filho tem tido bastantes problemas durante a noite, tem feito xixi na cama e eu pensar, como é que a comparação com Portugal, que eu tinha amigos da minha idade, pessoas instruídas e educadas, que diziam que psicologia era para malucos, e estou aqui a tantos quilómetros de distância, num sítio tão pequenino, com pessoas com tanta dificuldade de ter acesso à informação e que tenha esta sensibilidade e esta percepção da importância do meu trabalho. Portanto, isso fascinou-me bastante. E quando voltei ao Peru, a minha ideia era voltar, mas com aí já receber, porque a verdade é uma, para sobrevivermos hoje em dia temos que receber. E a minha ideia foi um pouco essa. Entretanto, foram circunstâncias, tinha uma amiga a viver aqui em Madrid, e disse, bem, está aqui tão perto, também custava-me um pouco voltar a deixar os meus pais, porque a verdade é uma, eu sei que se fosse para o Peru ia vê-los muito pouco e a facilidade em vir a Portugal ia ser bastante diferente. Já tinha estado tanto tempo fora, disse, bem, vou a Madrid espreitar, ver o que é que há, e fui ficando. E é uma cidade, quando eu cheguei aqui eu dizia, só venho aqui ver, mas se gostar de Espanha depois vou viver para Barcelona. Sempre tive uma atração muito grande de Barcelona, eu gosto imenso de Barcelona, e diziam-me assim, Gisela, Barcelona, há que vê-la, Madrid, há que vivê-la. Eu não entendia, com o passar do tempo, entendi, e é verdade, eles têm uma alegria e uma necessidade de viver a vida, para eles eu lembro-me ao princípio, sobretudo no inverno. Então, o que é que fizeste este fim de semana? Este fim de semana fiquei, estava um frio, estava tanto frio, fiquei o fim de semana todo em casa a ver televisão e a ler no sofá. Ai, mas estavas doente? Mas aconteceu alguma coisa? Precisas de alguma coisa? Estavas doente? E eu, não. Para mim era uma coisa normalíssima, não é? Um domingo de sofá é algo tão, tão bom. E para eles é impensável. E eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei nisso, sempre pensei bem por mim, às vezes dava por mim a dizer, estou aqui parada, estou a desperdiçar tempo, não posso estar a desperdiçar tempo, nunca se sabe o dia da manhã. E eles têm muito essa filosofia, essa paixão de aproveitar o tempo com os amigos, com a família, e esteja frio ou esteja chuva, os parques infantis estão sempre cheios, não há aquela preocupação, vai-se constipar ou tem que ir para casa fazer os trabalhos de casa, já fazem os trabalhos de casa, se não se deitarem às 10 e estão-se às 11, mas dão duas corridelas, dão uma esmurradela nos joelhos e depois voltam para casa diferentes. E eu atraí-me bastante, senti-me bastante atraída por esta forma tão alegre de viver.
E a verdade é que vive Madrid desde 2012. Disse que ia só ir espreitar para ver como era, mas a verdade é que ficou por aí. Em termos profissionais, como é que têm sido estes últimos anos?
Em termos profissionais, o início foi algo desafiante, porque o meu espanhol era bastante, bastante complicado. Falava mal e o pouco mal que falava, portanto, tinha um acento bastante marcado peruano. Portanto, ao início, para encontrar trabalho, foi um desafio. Mas como bom português, eu acho que nós, nesse aspecto, tenho muito orgulho nesse aspecto tenho muito orgulho em ser portuguesa. E nós somos, eu acho que a palavra que nos define é mesmo desenrascados. Nós, é para encontrar trabalho, nós encontramos. E era o que eu dizia, vocês não se preocupem, eu nem que seja a lavar pratos, mas eu trabalho, arranjo. E era imprimir currículos, ir para a rua, ir fazer entrevistas, dizer algumas asneiras em entrevistas, porque pensava que estava a dizer a coisa mais fantástica do mundo. E quando saía, dizia aquilo que tinha dito e dizia, mas tu disseste com essas exatas palavras? E eu, sim, porque tu não vais acreditar naquilo que disseste. E depois diziam-me, eu pensava, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Entretanto, confesso, estava já numa fase bastante desespero, tive um trabalho um bocadinho precário e a coisa saiu mal, não é? Fui um bocadinho enganada, digamos assim. E foi um bocadinho complicado, porque o dinheiro começava a escassear, também os meus pais ajudaram-me bastante nesse sentido. E, entretanto, encontrei uma empresa, uma seguradora, e comecei ligada à parte da formação e à parte do marketing. Então, como estava bastante embrenhada num projeto novo de formação, de levantar um call center, dar formação à equipa toda, criar um sistema de recompensas, instaurar um processo com um bom ROI. Portanto, entusiasmei-me tanto com esse processo que acabei de me esquecer um bocadinho que estava a trabalhar numa seguradora. Até que a realidade começou a cair, eu não deixava de trabalhar em marketing, e o marketing numa seguradora não é propriamente muito muito aberto. Eu não deixava de sentir um bocadinho pelos meus ideais, e não quero dizer nada errado, mas não deixava de sentir um pouco que estava a trabalhar para o lado negro da força, como eu dizia às vezes a brincar. Então comecei a procurar, e nesse aspecto eu acho, sou sincera, não sei como está o mercado português, há algum tempo, sei que não está fácil, de todo. Mas também sei que não está como estava há 5 anos atrás. Mas aqui, aquilo que eu vejo em Espanha, aquilo que eu tenho visto, foi procurando, dedicando bastante tempo a procurar trabalho, encontra-se. Quando comecei a dedicar a sério à procura de trabalho, em menos de 2 meses, encontrei novamente esta empresa onde estou agora, uma empresa de formação, e sinto-me muito mais feliz e muito mais satisfeita por estar numa empresa com um produto cujo objetivo é formar, facilitar a comunicação entre as pessoas, tendo em conta que para mim a educação é o pilar da nossa vida, da nossa evolução como pessoas e como individuais e como sociedade.
Brincando um bocadinho à luz daquilo que disse há pouco, sente que nesta altura está do lado bom da força.
Sinto, sinto. Também o facto de ser um bocadinho friki ajuda a este tipo de expressões, mas sim, sinto sem dúvida que estou mais perto do Yoda neste momento do que estava quando trabalhava numa empresa de seguros.
O que é que faz em concreto? Que projeto é que tem em mãos nesta altura, Gisela?
Agora mesmo tenho em mãos a abertura de negócio em países de língua portuguesa. Inicialmente fui contratada para abrir negócio em Espanha. Nunca pensei ser comercial, mas como eu adoro falar e adoro conhecer pessoas, é uma coisa que me resulta bastante, bastante fácil. Então agora comecei a trabalhar em Espanha, e como sou naturalmente exploradora e naturalmente. Então, mas porque é que não há ninguém? Há tanta gente a abrir negócio em Espanha. Então em Portugal. Então em Angola. Então em Brasil. E como eu falo português, tenho essa vantagem, comecei a abrir mercado nos países de língua portuguesa. O que também me permite, de alguma maneira, ir mantendo algum contacto com o idioma e evitar algumas espanholadas que digo de vez em quando.
Gisela, Madrid tem sido a sua casa nos últimos anos, tem vivido Madrid, tal como lhe disseram que Madrid era para viver. Que cidade é esta?
Madrid é uma cidade ruidosa, eu diria que é uma palavra que lhe pega bastante bem, ruidosa. É uma cidade alegre, é uma cidade apaixonante, há sempre qualquer coisa para fazer. Aqui não há desculpa, eu fiquei em casa porque eu não tinha nada para fazer. Aqui só não há nada para fazer se não quisermos. Desde workshops a museus a concertos, há sempre qualquer coisa a acontecer. E isso puxa pela nossa atividade, leva-nos a ser mais ativos, a querer fazer mais, a querer ver mais. Temos a sensação de que não vamos, se não vamos ver tudo e se não participamos nas atividades que estão a acontecer na cidade, não a estamos a viver como ela merece. Mas é uma cidade que cansa também. Chega um ponto da nossa vida, e eu acho que estou a chegar a esse ponto, em que já dizemos, uff, o meu mar, a minha tranquilidade, o eu poder abrir a janela de casa e passar um par de horas sem ouvir uma ambulância ou um helicóptero passar, faz falta. Portanto, a sensação que eu tenho pessoalmente, não tendo nascido aqui, não tendo enraizada a cidade em mim, acho que é uma cidade fantástica para passar, para viver uns tempos, mas acho que se passamos aqui demasiado tempo, nos endurece demasiado. Acho que chega uma altura em que lá está, precisamos um bocadinho daquele relax, daquela. De respirar assim com mais tranquilidade. Ok, se não chegar daqui a 5 minutos, chego daqui a 10 e não acontece nada. Não, aquela tranquilidade que eu acho que o mar. que só o mar é que nos dá, e eu sinto muita, muita falta do mar aqui em Madrid. Às vezes sinto-me literalmente claustrofóbica, porque falta-me aquele cheiro a maresia, aquela umidade, tão má para o cabelo, mas tão boa para quem viveu e para quem cresceu junto a ela.
Já vamos falar do futuro e das saudades. Ainda sobre Madrid, tem um local preferido na cidade?
Tenho, mesmo no centro da cidade, tenho o Templo de Deva. Eu não diria que seja nada de extraordinário, mas é o ambiente que se gera, porque sabe que aqui não há praia, então juntamos-nos muito em parques, né? As pessoas têm a tradição de no verão, levam toalhas e há quem se ponha mesmo em biquíni a apanhar sol junto aos pedacinhos de água que há. E o Templo de Debod é uma espécie de um lago pequenino, com um templo que foi oferecido pelos egípcios aqui a Espanha. Então faz um espelho de água e tem um jardim à volta. E tem um pôr do sol muito bonito, porque vê-se a parte da montanha de Madrid no fundo e tem um pôr do sol extremamente bonito. E a mim dá-me vida, como eles dizem aqui em Espanha, dá-me vida ir para o parque no final do dia, levar um livro, se for sozinha, e sentar-me lá numa toalhinha, sentir aquela energia que há à minha volta. Há sempre um grupo com uma guitarra, outro grupo a fazer malabarismo, outros a conversar, ou então com amigos, vamos com grupos de amigos que levam uma guitarra, perdão, outro leva uma cerveja, outro leva. Estamos ali a fazer um piquenique até às 10h30 ou 11, que é quando o sol se põe aqui no verão. E isso é uma energia muito boa. Isso é aquela necessidade, não é, que nós temos de aproveitar todos os raizinhos de sol. E não sei explicar, mas sinto que há algo de místico nesse espaço. Me atrai bastante.
Fica a dica para quem visitar Madrid. Olhando para o futuro, e de alguma forma a Gisela até deixou no ar que o prazo de validade de Madrid estará a terminar. Vê-se por aí ainda durante mais algum tempo? Gostava de ter uma outra experiência no outro país, regressar a Portugal?
Está-me a fazer perguntas que eu ainda não sei responder. Vou responder por partes. Sim, quero voltar a Portugal um dia. Não tenho data ainda, mas sei que voltarei a Portugal. Sei que ficarei mais um ano, algo assim, aqui em Madrid. Depois, não lhe saberia responder essa pergunta. Não sei se já estou preparada para voltar para o Porto. Eu tenho aquela noção, errada, obviamente, eu posso voltar e depois voltar a sair, mas tenho aquela noção de que se voltar, depois vai ser mais complicado voltar a sair. E sinto que ainda há um filme bastante antigo, para um Brad Pitt, que fala de um urso. Dizia que o Tristan tinha um urso dentro dele. Que volta e meia o urso rugia e ele tinha que fazer qualquer coisa para apagar essa voz. E eu sinto que o urso já não grita tanto como quando eu saí de Portugal a primeira vez, mas
Continua a
sinto que
gritar.
ainda há aqui um rugidozinho. Ainda há aqui um rugidozinho, ainda há aqui uma. Nós somos exploradores. Os portugueses são feitos para explorar o mundo. Temos esta curiosidade nata que nasce connosco. E eu ainda tenho muito que ver. E acho que há coisas que nós só podemos ver quando passamos o tempo num sítio suficiente para que nos permita vê-las. Por isso acho que ainda vou ter mais uma escapadela para qualquer sítio antes de regressar a Portugal.
Gisela, o que é que estas experiências, enquanto portuguesa no mundo, e as experiências que a Gisela tem são muito diferentes uma da outra? A do Peru num contexto diferente, um contexto de voluntariado. Esta experiência em Madrid provavelmente consegue dividi-la em diferentes momentos. Mas o que é que esta vida fora do nosso país lhe tem ensinado?
Que me tenho ensinado a dar valor, a dar mais valor quando estou na minha terra, quando estou no Porto, dou ainda mais valor à cidade, às pessoas, à minha família, aos meus amigos. Dou mais valor ao que importa e não perco tanto tempo com o que não importa, porque como temos pouco tempo, aproveitamos melhor. E o facto de sabermos exatamente com quem é que queremos gastar o pouco tempo que temos ensina-nos bastante bem quem é que são as pessoas a que realmente devemos dar valor na nossa vida. Dá-nos, eu não queria usar a expressão calo, mas dá-nos algum traquejo, na gestão das nossas emoções. Não diria solidão, porque tenho uma grande facilidade de fazer amigos e tenho bastantes amigos aqui em Espanha,
Mas há
mas
momentos de
aquela.
solidão neste tipo de
Ah,
vida.
há momentos de solidão e às vezes solidão acompanhada, porque há um sentimento de pertença que não se tem, né? Quando estamos num país que não é o nosso. Quando estão a falar das memórias da infância, um filme, uma série, pequenas coisas que nós nem nos apercebemos no nosso dia a dia, mas esse sentido de pertença, não sei explicar.
Alguém aqui há tempos
Às vezes.
chamava-lhe códigos culturais. É preciso desbloquear, descodificar aquilo que está a ser dito. E que se fosse no nosso país, esses mesmos filmes, assim que se diz um nome, nós sabemos de que é que se está a falar.
Exatamente, exatamente. Esse sentido de pertença, ou essa não existência desse sentimento de pertença, às vezes é duro. E depois, eu já falei com bastantes pessoas que também não são daqui de Madrid, elas têm um bocadinho essa opinião, que é muito fácil, eles são pessoas muito abertas, recebem muito bem as pessoas de fora, são mesmo muito bons anfitriões, recebem muito bem as pessoas de fora, mas vou ter contigo onde estás e vou estar sempre aqui, adoro estar contigo e ver uma canha contigo, mas não te vou abrir a porta da minha casa. São muito fechados nesse sentido. E é uma dicotomia de sentimentos. Nós pensamos, tenho tantos amigos, mas não sinto que tenha aquele grupo de toda a vida, aquele grupo que eu nem preciso de falar e já sei o que é que eu estou a pensar, aquele. E essa sensação, esse sentimento é algo com que se tem que aprender a lidar e que também nos ensina, e que também nos ensina muito sobre nós e sobre a vida.
Gisela, já sabemos que tem saudades do mar. O que é que sente mais falta do nosso país quando se está longe?
Da comida, sinto muita falta da nossa comida. Nós temos uma gastronomia, que é, sem dúvida nenhuma, fantástica e tenho muitas saudades da nossa comida, do bacalhau. Parece uma anedota, mas é verdade. Eu digo, tenho mesmo saudades do nosso bacalhau, porque eles aqui não cozinham o bacalhau da mesma forma. E portanto, é das coisas que eu procuro sempre trazer quando vou a Portugal. Tenho saudades do mar, já tinha falado, e dessa sensação de pertença. De que é que eu tenho mais saudades? De ouvir falar português. Tenho sempre aquele que também tenho que dizer que é uma vantagem viver num sítio onde nós podemos falar à vontade e não nos entendem, se nós falarmos na nossa língua. E é algo que eu às vezes me esqueço quando viajo a Portugal. Portanto, dou por mim com um amigo ou com um familiar a conversar sobre qualquer coisa e a Gisela, então isso te ouvem? E digo, ai meu Deus, pois é, vão-me entender. Que eu gosto mesmo de brincar e tenho um humor bastante negro, né? Para quem me conhece é fácil de entender, para quem não me conhece pode ser mais complicado. E eu às vezes esqueço-me que me entendem
Em
em Portugal.
Portugal. Muito obrigada, Gisela Duarte está na cidade de Madrid, na vizinha Espanha. É uma portuguesa no mundo desde 2012.